Senhoras e senhores deputados, vamos então, renovando os meus cumprimentos a todos e a todas, dar início à terceira e última audição desta tarde, no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 655, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do Partido Comunista Português, que altera os procedimentos da entrega do ficheiro SAFT-PT relativo à contabilidade e a primeira alteração ao Decreto-Lei 48/2020, de 3 de agosto, e fazemo-lo tendo o gosto de ter connosco, ainda que virtualmente, o Presidente da Associação Nacional de Contabilistas, Dr. Vítor Vicente, a quem cumprimento, e a quem explicito os termos em que já foi disso informado, mas cumpre-me reiterá-lo. Darei a palavra às senhoras e senhores deputados para colocarem as questões que entenderem até 3 minutos, dispondo o senhor Dr. Vítor Vicente do tempo correspondente à somatória das perguntas feitas, pedindo-lhe a amabilidade de ir apontando as questões na exata medida em que lhe darei a palavra, apenas após a conclusão das questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. E, portanto, reiterando a todos, e em especial ao senhor Dr. Vítor Vicente, os meus cumprimentos, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Vera Brás. Senhor deputado, faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Peço por cumprimentar Dr. Vítor Vicente pela sua presença e pelos contributos que dará para este processo de especialidade. Inicio contextualizando que já tivemos a oportunidade de ouvir anteriormente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, assim como a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que também nos deram os seus contributos. Portanto, da parte da Associação Nacional de Contabilistas, portanto, pedia-lhe que nos desse também o vosso ponto de vista, a vossa experiência quanto à entrega do ficheiro SAFT, quanto ao próprio ficheiro em si e quanto à sua utilização no pré-preenchimento da IES, tendo em conta que o projeto apresentado pelo PCP e que aprovado também prevê a entrega de um ficheiro, embora resumido, que acaba por excluir os dados que já estariam descaracterizados no decreto-lei anteriormente regulamentado pelo Governo. Portanto, gostaria de ouvir da vossa parte quais é que são as vossas considerações sobre este tema, que alterações é que são necessárias de ser efetuadas. Sabemos que existem alguns ajustes técnicos a ser realizados, alguns erros que têm sido transmitidos. Portanto, em termos da aplicação, já existe uma prorrogação da aplicação da entrega do ficheiro para o ano que vem, foi assim preconizado na Lei do Orçamento de Estado para 2021, mas se considera que será necessário mais tempo para esta implementação e quais os ajustes que devem ser realizados para a concretização do mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, meu senhora deputada Vera Brás. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Margarida Balseiro.
Obrigada, senhor Presidente. Quero, obviamente, cumprimentar a Associação Nacional de Contabilistas. Este, de facto, é um tema que tem merecido a preocupação do PSD. Aliás, foi essa também a razão que levou a que tivéssemos viabilizado, portanto, favoravelmente o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, na medida em que é, obviamente, reconhecida a preocupação de combater a fraude e a evasão fiscal, e foi exatamente isso que deixámos muito claro quando houve o debate na generalidade, mas isso não pode significar que sejamos concordantes com uma espécie de Big Brother fiscal, que é aquilo que iríamos na prática viabilizar se nada fosse feito no sentido de alterar este decreto-lei. Nós ouvimos já, de facto, várias entidades, porque para além das duas que ouvimos, tanto a CNPD, a Sra. Presidente, como a Sra. Bastonária, tal como alguns pareceres que, entretanto, já nos chegaram, pareceres escritos, e eu acho que não deixa de ser curioso, mas simultaneamente sintomático, não haver uma única entidade que valide esta intenção, tal como está consagrada neste decreto-lei, do Governo. E, portanto, se as entidades que operam e trabalham no setor, mais do que reservas, levantam sérias objeções, eu acho que isso, no mínimo, deve, obviamente, ser tido em conta pelo legislador. É verdade que a versão do decreto-lei que acabou por ser publicada não tem o nível de esbulho no que diz respeito aos direitos dos contribuintes como a sua versão inicial. Nós lemos, de facto, aquele que foi o parecer da CNPD, havia a intenção de deixar a opção nos sujeitos passivos de envio ou não envio de muitos destes dados altamente sensíveis, contrariando objetivamente aquela que tinha sido a intenção do legislador. É verdade que a versão atualmente consagra uma descaracterização destes dados, ainda assim não deixa de haver no limite ou de ser posto em causa o princípio da minimização dos dados pessoais, como de resto também foi apontado pela Sra. Presidente da CNPD. Mas nós estamos de facto a realizar um trabalho na especialidade e a pergunta que eu coloco é desde logo que alterações é que, na opinião da Associação, deveriam ser introduzidas no sentido de melhorar aquela que é a versão atual do diploma. Em segundo lugar, preocupa-nos a questão do prazo, porque, e já dissemos isso noutras outras audições, não encontramos nenhuma correspondência noutras normas a que nos podíamos socorrer destes 15 anos e, portanto, não tem nada a ver com os 10 anos de dossiê fiscal, também não tem nada a ver com os 12 anos do reporte de prejuízos fiscais para PMEs e, portanto, acabamos por não compreender se existe ou não uma adequação destes 15 anos que acabou por ser a opção neste diploma. E em terceiro lugar, também obviamente queríamos tentar perceber do ponto de vista técnico, e porque sabemos que há quem tenha sérias objeções de princípio, mas do ponto de vista técnico, que alterações é que poderiam eventualmente ser introduzidas no sentido de melhorar aquela que é a versão atual do decreto-lei. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Maria Barroso Lopes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Lopes.
Muito obrigada. Também quero cumprimentar a Associação Nacional de Contabilistas. As principais questões já foram colocadas. Eu penso, para ser muito sucinta e enfim, tão precisa quanto possível, aliás, nós precisamos também dessa precisão nas respostas, queria compreender precisamente quais são os principais entraves técnicos neste momento à entrega deste fecheiro, em primeiro lugar. E em segundo lugar, se entendem que este projeto de lei resolve as principais questões que foram identificadas e de que forma que ele pode ser melhorado ou não e que alterações é que ele pode ser sujeito na especialidade para resolver questões que estejam pendentes e que para vocês que sejam mais graves. Penso que o objetivo do Parlamento é encontrar uma solução que, enfim, de alguma forma consiga agradar a todos os agentes envolvidos, sejam eles a Autoridade Tributária, como a Associação Nacional de Contabilistas, a Ordem dos Contabilistas, enfim. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bartolos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes da Associação Nacional de Contabilistas, que é, aliás, uma das associações promotoras da petição que permitiu o agendamento desta iniciativa do PCP. E, de facto, como sabem, esta já é um processo bastante longo, em que começámos com uma intenção inicial do Governo, que era a entrega irrestrita de um ficheiro que contém dados particularmente sensíveis sobre a realidade das empresas e mesmo sobre dados pessoais dos cidadãos. Esse era o objetivo inicial do Governo e foi essa a primeira versão, ainda em 2019, que se pretendia. Com diversas iniciativas na Assembleia da República, foi possível ir reduzindo o grau de exposição e de risco que colocava essa intenção inicial do Governo. Neste momento, a iniciativa que aqui temos tem como propósito adaptar o Decreto-Lei 48/2020 àquilo que foi aprovado na Lei de 2019, ou seja, que os dados sejam entregues, sejam encriptados, ou melhor, excluídos previamente à submissão, em vez de encriptados depois de já ser o fecheiro totalmente entregue à AT, como pretende o Governo. O objetivo aqui é precisamente cumprir com essa decisão da Assembleia da República, que, no nosso entender, não está garantida com o decreto-lei publicado pelo Governo. Gostaríamos de ouvir a opinião da ANACO. Também, relativamente, mais em geral, à questão do SAFT e das preocupações que se colocam. Também há a questão que já foi aqui salientada sobre o momento para se passar a haver esta entrega, tendo em conta as questões técnicas que, aparentemente, não estarão resolvidas. Uma questão também que tem a ver com a quem é que se dirige esta medida, portanto, tendo em conta que o SAFT aplica sobretudo às micro, pequenas e médias empresas e que grandes empresas, nomeadamente cotadas em bolsa, estão abrangidas não pelo SAFT, mas por normas internacionais de contabilidade, e no fundo gostaríamos também de saber que alterações é que consideram que possam ser feitas a esta iniciativa do PCP, porque naturalmente o objetivo aqui foi criar um ponto de partida para a discussão, para se voltar a referir este assunto, que no nosso entender não está ainda resolvido, sendo o primeiro país no mundo a aplicar esta medida. Isso naturalmente exige que haja uma maior reflexão sobre as formas de garantir também os direitos dos cidadãos e, portanto, nesse sentido, colocámos esta iniciativa em cima da mesa, mas estamos abertos a que possa haver aqui alterações e, portanto, agradecemos que nos sejam enviadas, não só agora na resposta, mas também por outra via, que nos possam enviar também propostas para que se possa melhorar aquilo que está aqui proposto. E, no fundo, eram estas as questões que colocávamos à Associação Nacional contra a Polícia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Agora, renovando os meus cumprimentos ao Sr. Dr. Vítor Vicente, Presidente da Associação Nacional de Contabilistas, dava-lhe de imediato a palavra, solicitando e antecipadamente agradecendo os esclarecimentos que prestará, referindo que disporá e pedindo-lhe que se contivesse, na medida do possível, dentro dos 12 que corresponde exatamente aos 3 minutos somados, 15 minutos. Senhora Presidente, faça favor, a palavra é sua.
Bom, antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado por este convite. Mais do que estarmos aqui, eu não estou sozinho enquanto a ANACO, estou acompanhado também pelas minhas colegas Andréa Maia, da direção da ANACO, e Liliana Alves, da Assembleia Geral da ANACO. Estamos aqui mais do que a ANACO, estamos aqui como os primeiros peticionários de uma petição que pedia precisamente que o Parlamento olhasse com muita atenção para este tema e que legislasse em conformidade, não em conformidade com um diploma fiscal, até porque entendemos que a autoridade tributária já tem hoje em dia imensos meios para cumprir o seu objetivo de combate à fraude e à evasão fiscal, mas para uma questão que é uma autêntica devassa da vida das pessoas e das famílias e algo que é perigoso até do ponto de vista de qualquer entidade, seja ela qual for, ter o manancial de informação que este SAFT, que atinge já imediatamente não só os profissionais de contabilidade, mas também os microempresários, os profissionais liberais com contabilidade organizada, as microempresas e as pequenas e médias empresas, atinge já com custos exorbitantes, mas também com uma possibilidade de devassa grande de toda a sua atividade empresarial. Porque esta norma tem encriptação, mas também tem normas que permitem a desencriptação e a partir daí isto pode ser o caos. Mas estamos aqui sobretudo no seguimento da petição e das intenções dos peticionários. É sobretudo esse o nosso ponto. Mas relativamente só a uma questão que vem destas, de toda a propaganda relacionada com este tema, eu gostava só de deixar esta nota. Eu acabei, há 10 minutos atrás, ou 10 minutos antes de começar esta audiência, de fazer o pré-preenchimento de uma IES, de um cliente meu, de uma empresa, fatura 1 milhão e tal euros, e esse pré-preenchimento no software que eu tenho aqui no meu escritório, feito neste computador, para onde vos estou a falar, levou 3 minutos. 3 minutos. E isto é num preenchimento a 90% e tal de tudo aquilo que tem que ir de informação na IES dessa empresa. Isto é, neste momento, o nível que está já o avanço da tecnologia ao dispor das empresas e dos contabilistas que dispensam totalmente a intervenção da autoridade tributária para fazer este procedimento. Que, naquilo que está previsto, com o envio do ficheiro SAFT, com a espera para que o portal valide o ficheiro SAFT, para o intervalo de tempo que temos para o fazer, com as possibilidades de engano e ter que voltar atrás, é algo absolutamente extraordinário. Como é que numa época que se quer simplificar procedimentos, está a autoridade tributária a complicar imenso a vida das empresas, dos profissionais de contabilidade, ao fazer algo que já está estabilizado do ponto de vista de processo? Aquilo que existe e tem sido reclamado pelos profissionais de contabilidade e pelas empresas é uma simplificação de conteúdos, nomeadamente fiscais, que foram colocados dentro da IES. E, portanto, isto, a partir daqui, elucida bem porque, porque é que a generalidade dos contabilistas estão contra esta situação. Porque, de facto, nos vai agravar tremendamente todo o processo de trabalho e de uma obrigação que temos hoje, que é de uma entrega de um ficheiro único da IES, que tem muita informação que a autoridade tributária não nos parece que aproveite grandemente para fazer a fraude, o combate à fraude e à evasão fiscal, mas de uma coisa que hoje em dia corre, do ponto de vista da entrega, relativamente bem, quando o portal das finanças está operacional, mas esse problema vai continuar a existir, passamos a ter aqui uma complicação de procedimentos só na entrega, com várias declarações, com várias obrigações, que é a entrega do ficheiro e depois a entrega da IES, e esperar que o portal nos devolva um trabalho que nós hoje em dia já temos feito nos nossos escritórios, nos nossos computadores. Pronto, em 3 minutos. Repito, e se houver alguma dúvida, eu tenho todo o prazer em fazer esta operação, por compartilha de ecrã, eu posso mostrá-la aos senhores deputados. Pronto, este é o primeiro ponto para percebermos o estado da coisa. Quanto às objeções, nós mantemos todas as objeções de enviar dados de registros contabilísticos. Esta informação é muito sensível da vida das empresas e das pessoas. E aquilo que está nas intenções de passar a existir em bases de dados via os shafts da contabilidade é algo enormíssimo. Porque não é só os shafts das empresas comerciais que nós hoje estamos aqui a falar. É os shafts também da banca e dos seguros, que num documento de combate à fraude e evasão fiscal que entregue no Parlamento, salvo erro, em 2019, já lá está essa intenção. E todos nós sabemos que a seguir a isso virá também as contabilidades organizadas das associações empresariais, das associações de fundações e provavelmente também partidos políticos, porque também o têm. E não fará sentido quando 99% das entidades deste país já tiverem a entregar ficheiros de contabilidade organizada à AT, depois todas estas entidades do setor não lucrativo também não o façam. E tudo isto é uma informação tremenda que em nenhum país do mundo, como já foi referido, existe. E não existe por uma razão simples, porque é informação privada, é informação sensível de como é que as pessoas ganham a sua vida, como é que as empresas geram os seus negócios, como é que as empresas, quem é que as empresas compram, quem é que as empresas vendem. E ninguém se arrisca, em qualquer parte do mundo, a colocar esta informação toda sobre a tutela de uma única entidade, que perante motivações que não se podem não ser da fraude e da evasão fiscal, possa aceder a elas. Isto é tremendo. E é isso aquilo que temos vindo a chamar a atenção desde o início, que isto é tremendo do ponto de vista de informação. Se esta entrega for colocada em cima da mesa, for concretizada, e obviamente que neste momento, em cenário de pandemia, não existe condições nenhumas e não temos informação de que, inclusivamente, a AT esteja preparada para conseguir ter um processo de entrega e elaboração do SAR, da IES, por esta via, neste momento. Portanto, provavelmente isto terá que ser adiado, a ser feito 1, 2, 3 anos, não sabemos. Mas se isto for feito, temos dúvidas, ou melhor, temos certezas que haverá empresas internacionais que irão sair de Portugal. Porque nenhuma outra jurisdição as obriga a entregar toda a possibilidade de os seus negócios serem espionados por esta via. E há tantas entidades nesta linha, nesta cadeia de entrega do ficheiro SAFT, que isto é extremamente simples. Portanto, eu gostava de deixar esta nota muito importante a isto, fora aquilo que está no nosso texto, que não compreendemos como é que é possível se conseguir-se rastrear através de todas as contabilidades de todas as entidades deste país, não é possível, como é que é possível imaginar que uma única entidade possa ter acesso aos movimentos financeiros de todas as pessoas deste país, com tudo o que isso significa, sem haver uma suspeita de que aquela pessoa em concreto ou de que aquela entidade em concreto esteve a praticar qualquer ato menos correto. Portanto, isto é para nós um ponto muito, muito assente. Dito isto, portanto, do pré-preenchimento da IES, acho que já referi o que é que pensamos sobre isto e podemos demonstrar. De ajustes a todo este processo, achamos que a AT pode perfeitamente com a IES receber mais informação que hoje em dia não está a receber e que no passado, quando curiosamente os modelos 22 eram entregues em papel, recebia, que era balancetes analíticos com os saldos anuais da contabilidade. Não vemos nenhum inconveniente em que isso seja feito, desde que seja salvaguardada alguma informação privada que vai nesses balancetes analíticos, mas isso é de fácil trabalho. Portanto, e achamos que isso sim poderá ser feito, mas ser levados registros, não. Saldos anuais acrescentados à IES, sim. Criar uma dupla obrigação tributária, que é entrega uma IES e entrega um fecheiro SAFT, não. Portanto, aí continuamos com estas objeções de princípio. Achamos que isto é mau até para o dinamismo da própria economia e para um sistema fiscal mais ligeiro. Era sobretudo estas as questões. Eu não sei se respondi a todas as perguntas e se alguns dos seus deputados acham que haverá mais questões que se colocam. Mas é no fundo as grandes pontos que eu teria para já dizer. Não sei se as minhas colegas querem acrescentar alguma coisa. Se quiserem, têm também agora aqui da minha parte a permissão, senão eu passaria aos seus deputados e ficaria à disposição.
Muito obrigado, Dr. Vítor Vicente. Não registro nenhum pedido de palavra e quero agradecer, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, os contributos que veio aduzir nesta audição. Seguramente, as senhoras e senhores deputados não deixarão de ter em consideração na tramitação que se encontra neste momento na Comissão, no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei em causa. Senhoras e senhores deputados, renovando os meus cumprimentos a todos, em especial ao Dr. Vítor Vicente, Presidente da Associação Nacional de Contabilistas, dou por encerrada esta reunião e, com isto, encerradas várias audições que esta tarde ocorreram no âmbito da especialidade deste projeto. Senhoras e senhores, está encerrada esta reunião. A todos, muito boa tarde.